Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Autorrádio, o podcast da Razão Automóvel. Eu sou o João Delfim Tomé, comigo tenho o Guilherme Costa, o Diogo Teixeira e o Fernando Gomes. E temos muitas razões para festejar hoje. A primeira é que chegámos ao 10º episódio do nosso podcast. A segunda é que...
Desculpa, João, continua. Qual é a segunda grande novidade que tu tens? Mais.
É que, como podes ver, estamos de regresso ao nosso escritório, estamos a gravar aqui no escritório e é sempre um motivo de comemoração estarmos de volta a casa.
Há quanto tempo, meus senhores, que não vos via?
Bem, já
estávamos no inverno.
Eu quando o João entrou, eu não conhecia a tua cara, não me é estranha. Pois é que eu percebi. É o João.
É novo penteado, novos óculos.
Tudo diferente. Podemos falar um bocadinho sobre este podcast, podia ser sobre isso, sobre o teu novo look. Aliás, há muitas diferenças de look entre nós. Eu perdi cabelo, rapeio, tu tens um novo penteado e uns novos óculos. O Diogo nota-se que está a fazer mais exercício e nota-se perfeitamente bem. E o Fernando está mais Fernando. Branco, talvez um bocadinho.
Já fui à praia.
Mas eu penso que as pessoas que nos estão a ver vão preferir o tema que nós escolhemos para trazer hoje.
Achas?
Acho, de certeza. Que são as IPO, a Inspeção Periódica Obrigatória. Este é o nome oficial. E é acerca delas que vamos estar a falar hoje. Porque vêm alterações a partir de novembro e vamos estar a discutir se são corretas, se vêm de cedo, se vêm tarde. Este é o tema que vamos estar a discutir hoje. Antes de avançarmos com este podcast, deixa-me relembrar-te que podes e deves seguir-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok também já lá estamos e temos já algumas coisas interessantes que de certeza vais querer
ver. Não vejas. Não vejas que o Diogo meteu lá um vídeo assim meio estranho e pronto, não vamos falar sobre isso, não é?
Vejam.
Sobre vídeos, acho que sais mais bem servido se for seguir no nosso canal de YouTube com os vários vídeos que nós já temos
e podcast.
Os nossos podcasts. Mas antes de avançarmos para o tema principal, vamos fazer assim um pequeno sumário, não da última semana, mas dos últimos dias, destes últimos tempos, porque há muitas novidades no mundo automóvel e quase todas elas no mundo do todo-terreno. Guilherme, já tiveste a oportunidade de testar o novo Defender. O que é que nos podes dizer? Está à altura das expectativas?
Bem, ainda não posso responder essa questão de forma categórica porque ainda não testei o novo Defender em todo-terreno. Como vocês já puderam ver no nosso canal do YouTube, testei-o em cidade. O que também fez algum sentido, uma vez que este é o Defender mais urbano de sempre. Agora resta saber se merece ostentar aquele nome tem no capô Defender, porque tem de ser uma máquina em todo o terreno e fazer jus a um dos mais icónicos de todo o terreno da história. Nós vamos fazer isso. Nós vamos colocá-lo à prova, até porque a coisa promete. Afinal de contas, os sistemas Terrain Response da Land Rover são conhecidos por serem bastante bons. Temos um carro com um ângulo de ataque e um ângulo de saída que são recordistas neste segmento, portanto, é uma questão de esperarem, estarem atentos ao nosso canal do YouTube, porque nós vamos enchê-lo de lama. Vai ser bonito sempre.
E por falar no Defender, infelizmente, outro modelo que se apresenta como sucessor espiritual do Jeep inglês já não vai ver a sua produção passar por Portugal, o Ineos Grenadier, cuja produção era
muito bem,
suposto.
Tens um francês fantástico. Francês. Repete lá novamente.
Ineos Grenadier.
Caramba,
caracteres, tem um Ineos Grenadier.
Um Defender dos novos.
Mas o cara é britânico, não é francês.
Mas tem um nome bom.
Então como é que se diz em inglês?
Grenadier. Grenadier.
Que raio de nome.
Seja como for, não vamos falar mais sobre esse carro.
Exatamente.
Porque esse carro já não vai ser produzido em Portugal, portanto passa de bestial a besta em 24 horas.
E avançando ainda na questão dos jipes, Diogo, temos mais um puro e duro no mercado. Ford Bronco.
Temos. Infelizmente. Olá a todos. Olá. Um grande olá a toda a gente aí desse lado que nos está a ouvir. O Bronco. O Bronco é um carro.
O Bronco.
Eu gosto de dizer esta palavra. O Bronco. Não, digo,
agora foi bonito.
Foi bom. O Ford Bronco é um ícone. E foi agora reinventado para o século XXI e atualizado. E é o grande adversário do Wrangler. Até com até com alguns detalhes assim interessantes, como o facto de a Goodyear e a Ford conversarem, porque pronto, temos que usar os pneus Wrangler, mas não queremos que apareça Wrangler na face dos pneus, portanto vamos meter o Wrangler por dentro,
só por dentro,
que é para, pronto, para não andar aqui muito, muito nas vistas.
Meter a etiqueta para dentro.
E vamos meter a etiqueta para dentro para não mostrar, exato, porque ficava mal, porque é verdadeiramente um adversário direto. É uma pena, a Ford, ao que parece, não tem, o que é perfeitamente, pronto, é perfeitamente admissível, não tem capacidade, pelo menos neste momento, para que o Ford Bronco seja um carro de produção à escala global. Por isso é que só está a produzir para o mercado americano. E vamos ver como é que se vai comportar. Mas pelos vídeos de lançamento e por tudo aquilo que tem sido feito à volta do carro, eu acho que tem tudo para ser um sucesso. E pode ser que nós, europeus, tenhamos a sorte de, nesta Europa, onde parece que querem acabar com tudo o que é puros e duros, de ter o Ford Bronco, a ser vendido na Europa.
Pode ser que nós não estejamos a assistir a um fim dos puros e duros. Eu acho que o Defender vai dar muito bem conta de si. E aquele...
Resta saber é se o Defender é ou não um puro e duro.
Ainda não testamos. É a grande questão, mas já temos visto algumas...
Vamos entrar em matéria de filosofia.
Exatamente, em filosofia.
Eu quando digo puro e duro, digo... chassi de longarinas, cedências ao nível do conforto para favorecer o terreno.
Eu não quero um puro e duro também a todo o custo.
Há quem queira, Guilherme.
Não há quem queira, por isso é que o Defender não vendia nada e teve de se modernizar. E o Classe G vende as versões 63 AMG que nem pisam a lama.
E que custam alguns quase 3 defendas.
Exatamente. Portanto, isto é tudo muito discutível. O próprio Bronco deve ser chassi monobloco.
Não.
É chassi de longarinas.
Só o Bronco Sport, que é o mais pequeno,
é monobloco.
Pronto, é com base na plataforma do Cougar.
Bem, e se o Bronco não sabemos se vem ou não ainda para a Europa, de certeza que vem o Nissan Ariya. Fernando, é o novo elétrico da Nissan, parece um protótipo. O que é que tens para nos dizer acerca dele?
Bem, é... O que é que eu tenho a dizer sobre o carro?
Até te faltam umas palavras.
Não, eu começo bem. O carro realmente criou algum impacto, porque é realmente fotocópia do conceito que nós já conhecemos há algum tempo. Eu acho que é um carro muito, muito interessante, até pelas especificações que traz. Porque acaba por ser praticamente um rival direto de uma série de modelos que também acabaram por sair recentemente, como o Tesla Model Y, o Ford Mustang Mach-E, e estou curioso para ver como é que eles, os três, vão debater, pelo menos aqui na Europa, obviamente, como é que vão debater no mercado e como é que o mercado também vai reagir à chegada desses modelos, que têm a carroceria da moda, são os elétricos mais acessíveis com a carroceria da moda. Vamos ver como é que jogam essas duas variáveis.
Bem, ainda no campo da eletrificação, Guilherme, tu hoje tiveste a oportunidade já de experimentar o Clio híbrido.
E não só, mas não foi hoje, foi a semana passada, porque temos aqui o diferido. Portanto, a semana passada, deixa-me recordar o que é que eu fiz a semana passada. Não, tive a oportunidade, foi a apresentação internacional da gama E-Tech da Renault, ou seja, conduzi o Clio, o Captur e o Megane com o novo propulsor, que não é propriamente novo, foi adaptado, um motor 1.6 de 4 cilindros, associado a duas motorizações elétricas. Eu tive 3 horas com os três carros e tentei fazer 3 vídeos. Eu não sei se o resultado vai ser muito, muito, muito famoso, mas é um primeiro contacto e queria-vos dar as primeiras sensações sobre aquela caixa de
multimodo,
exatamente, de 15. Engrenagens direitas.
14 velocidades?
Não,
15. Também é pouco.
Sem embreagem.
Bem, sem embreagem, sem sincronizadores. Okay. Epá, algo mesmo diferente fora da caixa. Se não quiserem esperar pela próxima quarta-feira, que é quando eu penso que o vídeo sairá, você já tem no nosso canal do YouTube já tem um vídeo com a apresentação internacional, que devia ser uma pré-apresentação de Genebra, mas como nós sabemos, Genebra acabou por não acontecer, mas nós, como é habitual, trazemos sempre todas as novidades do mundo automóvel ao nosso canal do YouTube, a razãoautomóvel.com, e por conseguinte, é uma questão de esperarem, para, mas deu muito bem conta de si. Respondem diretamente à questão, deram muito bem conta de si, João.
Bem, já sabes, tens que manter atento para ficares a conhecer melhor estas propostas híbridas da Renault. Quanto às restantes novidades, o melhor mesmo é que te mantenhas sempre a acompanhar o nosso website e o nosso canal do YouTube, porque se estivéssemos aqui a falar delas, nunca mais avançávamos para o tema principal, que são...
E eu já não posso esperar, não. Eu quero mesmo avançar.
Estamos todos ansiosos para discutir as mudanças que aí vêm para a inspeção automóvel, pois vai ser mais exigente. Bem, todos nós sabemos que é um momento assim, de alguma angústia para alguns proprietários de automóveis, a hora de chegar à inspeção. Eu, por exemplo, eu por mim falo. É sempre um momento difícil.
Pois, João, nós percebemos.
Porque o meu carro, atenção, eu faço todas as manutenções a horas, mas são 448 mil quilómetros. Já...
É duro.
Já está somos bastante.
O próprio carro, quando diz, olha, hoje é dia da inspeção, e ele nem pega. Ele não. Vai lá fazer aqueles esforços todos.
É como aqueles cães que sabem com o veterinário. Ficam logo, opa, veterinário.
Não, mesmo não, o próprio motor da rede faz.
Porque é um momento violento. Eu às vezes custa-me estar a ver alguns dos testes. Mas o carro tem-se portado sempre bem, portanto, não posso criticá-lo. Mas acerca destas alterações que aí vêm, vêm novos tipos de deficiências. E vem uma maior atenção para com as alterações ao nível mecânico, principalmente ao nível dos filtros de partículas. Começando então pelas novas deficiências, a primeira refere-se à adulteração dos quilómetros, uma prática muito habitual em algumas áreas do mercado usado. Infelizmente há pessoas que se dedicam a essa atividade.
Essa arte.
Essa arte. De forma mágica.
Olha, imagina o teu carro de repente com 180 mil.
Epá, não. Eu gosto de
era, exatamente. Tu tens orgulho.
Tenho orgulho.
Estás mortinho por chegar ao meio milhão, não é?
Estou e o sonho era chegar ao milhão. Mas é mais complicado.
É muito complicado. Mas... E por este andar, só lá para 2050. Só para 2050.
Mas acerca desta adulteração de quilómetros, não só vai haver uma maior atenção em relação a este tipo de atividade, como vai passar a estar anotada na ficha de inspeção e vai passar a ser sempre uma marca na ficha, uma espécie de cartão vermelho.
Cartão vermelho. Fica lá e é muito, acho muito bem. Isso já devia ter sido feito há mais tempo. Acho que algumas medidas que nós vamos discutir aqui pecam por serem tardias. E essa é uma delas, porque, enfim, é tão fácil alterar, seja os quadrantes digitais, sejam os quadrantes antigos... É relativamente fácil alterar, digo eu, porque a arte e o engenho desse tipo de profissionais, da aldrabice, não tem limites, não é?
Mas
queria também dizer que também tenho que concordar com o Guilherme com algo que acho que é mais do que evidente, é que estas alterações pecam por tardias, sem dúvida, adulterar quilómetros. Não acredito que tenha só sido em 2020 que se tenham apercebido.
Deve ter nascido quase com o primeiro automóvel.
Exato, tenham apercebido. Olha, estão a não alterar os quilómetros dos carros, mas o que é isto? Isto é tudo uma grande novidade. Eu acho que, infelizmente, isto vai ser muito positivo para quem tem centros de inspeção, porque vai poder também usar as suas infraestruturas, o seu pessoal técnico, para poder fiscalizar os carros com mais profundidade e também não, dotá-los de mais responsabilidade ainda, porque efetivamente o que está em causa aqui é a segurança das pessoas. Se eu compro um carro com 500 mil quilómetros, que dizem que tem 150 mil e que foi de uma velhinha, esteve sempre na garagem, não fumador.
Eu ando à procura de um carro velho, epá, se calhar vou esperar por isso.
Esses milagres que por vezes surgem. E depois as pessoas têm alguns dissabores e torna-se perigoso para quem compra esses carros. Portanto, eu acho que isto é positivo, por um lado. Por outro lado, acaba por ser tardio. Não sei o que é que os nossos ouvintes acham, mas podem deixar um comentário no vídeo no YouTube ou enviem-nos um e-mail para podcast@razãoautomóvel.com com o que é que acham? Acham que já peca por certo dia?
Eu tenho sempre esta dúvida. É podcast, o e-mail é podcast no plural?
Podcast
ou podcast no singular?
No singular.
Ok.
Pronto, era só... Ainda só temos um.
Vou enviar uma sugestão também.
Nós estamos sempre à espera de sugestões, não só do Guilherme, como é óbvio, como principalmente tuas, que estás aí em casa a acompanhar-nos. Nós queremos saber o que é que queres que se discuta neste espaço. E ainda acerca desta questão da adulteração de quilómetros, quando li isto, suscitou-me uma dúvida. Eu sempre que o meu carro vai à inspeção, o senhor olha para os quilómetros e aponta-os. E a folha. Tem lá os quilómetros do carro. O que me leva a fazer uma pergunta que eu gostava até de colocar, se calhar, noutra oportunidade que se tenha de conversarmos com quem gera esta situação em Portugal. Se isto já acontecia, como é que nunca ninguém se apercebeu? Se o meu carro chegou lá
a contar os quilómetros... Eu acho que era possível consultar o histórico que estava para trás. Só que isso não era plasmado nas folhas. E agora passa a ser. É um passo tão simples e que faz toda a diferença.
É uma espécie de passaporte do carro que acompanha o carro com todos os históricos.
É o boletim de vacinas.
É o boletim de vacinas.
É o boletim de vacinas do carro. Vacinas muito bom.
É isso mesmo. Isso não, muito bom, não é possível fugir. Outra das novidades é o controle das operações de recall. Se estiverem envolvidas questões de segurança ou aspectos relativos à proteção do ambiente, por exemplo, a questão que se passou com o Dieselgate. E aproveito para perguntar aos três. Acham que é uma medida que seja era mesmo necessária para haver alguns transfugas, algumas pessoas que tivessem evitado ir às operações de recall, ou é mais uma espécie de pro forma, uma coisa para dizer, pronto, nós também fiscalizamos isto em Portugal?
Eu acho que nenhum de nós sabe quantos carros é que não cumpriram a ordem de recall, quer dos veículos afetados pelo Dieselgate, quer dos veículos afetados por airbags deficientes, por sistemas elétricos. Há recalls, todas as marcas têm os seus recalls, ocasionalmente.
Mas por norma são as próprias marcas que controlam.
Exatamente.
Ou seja, avisam os clientes e recomendam que eles vão fazer o recall.
Agora as pessoas vão ficar.
Mas agora, se há uma forma de controlar. Exatamente. Imagina que alguém depois comprou, mais uma vez, vai comprar um carro usado. E esse carro teve que ir a uma operação de recall no passado. E não foi. E podes pôr a tua segurança em risco, dependendo do tipo de ciência que é. Bem, eu acho que isto é muito bom, sinceramente. Se fica lá registado que o carro fez o recall necessário, é mais uma questão de...
É uma questão de transparência.
Transparência e também
facilita de também a
segurança.
Dá mais confiança às pessoas quando vão comprar um carro.
Transparência. Parece que ainda vamos falar disso mais aqui adiante.
Bem, no fundo, esta medida acaba agora... O que tu disseste, Fernando, acaba por vir ajudar uma vez mais, tal como a anterior da adulteração de quilómetros, acaba por vir ajudar quem compra carros usados.
E quem vende também.
E quem vende, acaba por ser um selo de qualidade.
Exato, um boletim de vacinas.
Mas mais um boletim de vacinas, porque agora esta questão dos recall, eu por acaso já me questionei várias vezes, será que algum dos meus carros teve que ir ao recall? Não sei.
O Niva certamente deve ter ido a um recall.
A Lada tinha um centro de controle de qualidade.
Brutal.
Exato. Olha, mas os Nivas têm qualidade, pelo menos são conhecidos pela sua robustez.
A questão é: houve um recall, agora, eu vou dizer, houve dois recalls.
Cuidado com os carros cuidado dos teus carros, não sei se Daniel viu operações de recall nessa altura, sinceras.
Bata com um martelo numa peça que está aí à frente e isso vai ficar direto. Ok, pumba, já está.
Boa. Fica.
Então, até à próxima.
O carro tem sobrevivido às intervenções mecânicas do João, portanto. Isso também devia vir na folha. Carro foi intervencionado por João Delfim Tomé. Tenha atenção.
Eu, como não me desfaço deles, acho que não, por enquanto não é preciso.
Eu ainda não descobri se tu não desfaças dos carros ou ninguém te compra os carros.
Não.
Porque...
Mas já os coloquei à venda e já tive propostas.
Já tiveste
depois propostas. Na hora de mostrar.
Afeiçoaste a eles.
Afeiçoam demais.
Tens de trazer fotografias dos teus carros um dia para mostrar aos nossos ouvintes.
Eu tenho algumas, mas eu por acaso é raro fotografar os meus carros. Assim, é uma panca que eu tenho. Isto estava um podcast, as razões pelas quais eu não fotografo os meus carros.
Ok, mas não, vamos pensar nisso para a frente. Vamos. Avançando aqui
O que vai aparecer na ficha não vai ser se eu reparei ou não. O carro vai aparecer sim, é uma explicação mais detalhada dos problemas detectados na inspeção, não só para que o proprietário saiba o que tem de reparar, como para, em futuras inspeções, o inspetor ter a certeza se foi ou não reparado. E pergunto-vos, não sei se já tiveram a infelicidade do vosso carro levar alguma anotação na ficha de inspeção, acham que a explicação era pouco detalhada ou acaba por ser...
Na época detalhada, no meu caso, por exemplo, tinha várias luzes fundidas e não tinha reparado, da matrícula, mas não sei o quê. O homem falou diretamente comigo, não é? Mas se tem a luz de matrícula fundida, tem que trocá-la. Não é hipótese. Não é? Nem é claro. Preciso apontar no papel.
Claro. Mas, pronto, claro. Claro.
Vinha lá a notificação dizer pronto, deficiência tipo 1 ou o que é que é. Dizia lá, mas também não tinha que voltar lá. Depois ainda demorei algum tempo até trocar a luzinha da matrícula.
É que, uma vez mais, eu tenho que chamar a minha experiência pessoal como...
Bem, tens muita experiência, de facto.
Tu em casa deves ter percebido. Eu passo a vida a levar carros à inspeção. O senhor já me conhece. Eu chego lá. Ah, então desta vez é este. Não sei, os meus carros têm, são todos do mesmo mês. É novembro, dezembro, ali 3 ou 4 seguidos. E já me aconteceu realmente ficar na dúvida do que era preciso reparar. Porque, apesar do senhor me ter explicado à parte, o meu problema não é o senhor explicar-me, é eu depois passar essa informação ao mecânico. Chega ao mecânico, ele olha para aquilo e diz: mas eu não percebo o que é preciso reparar. E então acho
mas
que...
as anotações são tipo em letra de médico, já que estávamos a falar em...
É informatizado.
É informatizado, já há bastante tempo.
Não, eu sei, estávamos a falar de boletim de vacinas e como ele não percebe o que ali está escrito.
Não, é mesmo.
Eu acho que tu tens a mudar de mecânico.
É verdade.
Porque eu também já tive a minha cota parte de carros velhos. São velhos, não são clássicos. Eu digo isto com carinho e amor. E já tive desde... não ter o autocolante com o número de quadro estar instalado e eles pediram para alterar, luzes fundidas, como dizia o Fernando, já me aconteceu isso tudo, nunca tive dificuldade em reparar. Mas acho que estas são as medidas que são mais, como é que é dizer, mais consentâneas entre nós, toda a Sim. gente está de acordo. Há aqui algumas que são capazes de ser um pouco mais agridoces, não é, João?
É. Começa por haver uma questão em relação à opacidade do fundo. No fundo, para descobrir quem é que anda a fazer alterações e, acima de tudo, a extrair o filtro de partículas, que apesar de não ser obrigatório, é necessário para o carro cumprir as normas de emissões. E aproveito e começo por ti, Diogo, que tu tens várias vezes opiniões acerca dos fumarentes. Achas que...
Isto é o fim dos fumarentes, é isso que estamos aqui a falar. Né?
Talvez.
É isso, podia ser o quase... O título.
É brutal. Vamos ver como é que fica. Mas olha, o que é que eu acho sobre isso? Ponto número 1. Do ponto de vista ambiental, faz sentido fiscalizar, como é óbvio. Aliás, ainda não tivemos a oportunidade, mas penso que vamos fazer mais para a frente, que é ler a opinião dos nossos leitores e ouvintes. E parece-me, por aquilo que fui lendo, que a opinião é generalizada é que, se for do ponto de vista ambiental, que muito bem, que deve-se fiscalizar, retirar os filtros de partículas, não deve ser permitido, isso deve ser fiscalizado pelos centros de inspeção, e depois tudo o que tem a ver com o fumo também. Até porque, e relativamente aos fumarentes, é um flagelo da nossa sociedade, para ser assim um bocado dramático, ir na estrada e ficar ansioso para perceber se
a curva é para a esquerda ou para a direita, porque às vezes o fumo é tanto.
Exatamente, se vou ver o caminho, se tenho aquilo a recircular o ar para não morrer intoxicado, enfim, uma série de coisas. E mais do que isso, há algo que toda a gente devia meter na cabeça uma vez por todas. Isto é uma questão individual de cada um de nós enquanto cidadãos. A minha liberdade termina quando começa a liberdade dos outros. E ninguém é livre de fazer o que faz nas estradas muitas pessoas, que é terem os carros adulterados de forma propositadamente, porque não há outra explicação, fazerem fumaradas imensas como se de locomotivas se tratassem. Pá, pronto, porque...
Há um termo para isso, não há?
O tempo da Revolução Industrial...
Os americanos têm
o
rolling coal.
Fumo,
é o carvão colante, basicamente.
Carvão colante.
Que eles pegam naquelas picapes.
Só faltava ter, às vezes, quando buzinavam. Quando buzinam.
Não dês ideias. Não dês ideias. Olha,
era espetacular.
Eu acho muito bem que se faça uma fiscalização mais apertada desses casos onde são retirados filtros de partículas, ao contrário daquilo que acontecia há alguns anos. Já há agora não há só casas a fazer a anulação desse filtro de partículas e disso fazem um negócio que é ilegal. Há oficinas que se dedicam à reparação desse componente, que é tendencialmente cada vez mais barato. Já não temos as contas que tínhamos anteriormente. E, portanto, começam a não haver motivos. Não é que anteriormente houvesse, mas havia uma desculpa. Ok, 2, 3 mil euros, o carro continua a funcionar sem isso. Ok, tudo bem. Mas acho que não, ainda assim não é admissível. E acho que muito bem, nós inclusivamente temos um artigo no nosso website, que é temos de acabar com o culto aos fumarentos, que deu tanto que falar, e acho que os fumarentos, nós vamos olhar para os fumarentos, e estou a falar dos fumarentos não por degradação mecânica, mas aqueles que propositadamente fazem para o carro,
claro,
ter mais potência, ok, eu percebo, consegue-se muita potência com pouco investimento, e as pessoas querem ter um carro mais potente, mas há limites, e como o Diogo dizia, e bem, a minha liberdade termina onde começa a dos outros, e nós não temos o direito de ofender de forma tão determinante. Epá, o ambiente, já passou um tipo por mim a fazer tanto fumo, não sei se foi por ter visto o autocolante Razão Automóvel e viu aquilo que nós escrevemos, bem, fez tanto fumo que nem sei. Quase nem sabia onde é que estava, já à espera de Dom Sebastião de frente a atravessar-se a cavalo. Mas não apareceu uma curva, consegui fazê-lo, até porque conhecia a estrada, estou a exagerar naturalmente, mas vejo com bons olhos isto. Agora resta saber como é que vai-se processar a fiscalização.
O que é que será que os ouvintes acham? O que é que será que os
nossos... Isso é muito importante saber.
Deixem um comentário. Fumarentes, sim ou não? Fazemos bem em acabar com isso uma vez por todas? Vamos convencer essas pessoas que não faças fumo com o teu carro, vamos converter-te, vais ser uma pessoa civilizada.
Eu acho que vai passar a ser, e estamos a falar dos exageros, vai ser como o tuning na década de 90, que era à base de fibra nos carros e colunas por todo lado, e hoje nós olhamos para aquilo e dizemos...
A estética do Tupperware.
E os fumarentos hoje vão passar pelo mesmo processo. Ah, e estamos a falar de alterações. Há alterações que não me causam nenhum transtorno, ou praticamente nenhum transtorno, e que chumbam na inspeção, porque há uma dificuldade gigantesca em homologar alterações que até melhoram as características dos carros, nomeadamente de suspensões desportivas, travagem melhor, enfim.
Pneus
que são melhores... Mas pronto, aí há a questão dimensionamento do carro. E em Portugal é quase persecutório esta guerra, esta perseguição a quem gosta de automóveis. E o automóvel não é só um meio para ir do ponto A ao ponto B. Muitas vezes é uma manifestação da nossa individualidade. Lembro-me, por exemplo, os carros de stance. Eu não acredito que aquilo coloque em causa a segurança de ninguém, até pelo simples facto que os carros não podem circular até dentro das localidades.
Eu já vi alguns bastante agressivos.
Bastante agressivos.
Sim, naturalmente cá sempre
eles, aquele low and slow, mas lá está. Pelo justo pago ao pecador.
E chegou àquele ponto de haver os autocolantes, tuning não é crime.
Tuning não é crime. Epá, não é.
Eu concordo.
E não é, não é crime. Não,
não
é crime.
Vamos confundir os fumarentos com o tuning.
Exatamente.
Uma coisa não tem a ver com
a própria comunidade já diz, tira daqui a locomotiva.
Não faz muito sentido, porque se permitem que se venda cá em Portugal esse material,
tudo dito, aftermarket,
e está regulado pela União Europeia, porque é que depois não
podemos instalar... Está certificado, exatamente.
O material está certificado.
Onde é que eu assino por baixo isso que acabaste de dizer, Fernando?
Já houve várias petições nesse sentido.
E não é só material para os carros ficarem com um comportamento mais desportivo, mais acutilante, mas há mesmo tudo que seja preparação de veículos todo terreno.
Por exemplo.
Tudo o que seja, às vezes, caixas de trabalho, acessórios de proteção frontais, laterais, enfim. Tudo isso numa inspeção, não pode usar. E material, muitas vezes, produzido em Portugal, que há empresas reconhecidíssimas, como, por exemplo, a AFN, que é uma empresa que faz um trabalho espetacular, manda peças para todo o mundo, faz inclusivamente preparação de veículos militares do americanos. É uma empresa altamente reconhecida, que emprega muitas pessoas. Mas depois, em Portugal, há um... Pronto, olha, ali passas a fronteira, já podes. Em Portugal não pode.
Em Portugal não se pode nada, pá. É uma coisa, é tudo é umas virgens, pá, que também tudo.
Mas deve passar na inspeção tipo B, que é essa que
permite, é uma dor de cabeça.
Isso, só que é uma dor de cabeça descomunal. E até mesmo, por exemplo, falando, não por experiência própria, mas através do meu irmão, até a converter carros para GPL, é uma dor de cabeça que tu não estás bem a ver. Não só estás a pagar 90 euros. Na altura, pelo menos, não sei quanto é que é agora, mas
90 carro euros pela inspeção. Colocou a GPL.
Quase todos.
Quase todos. Por acaso, olha,
é uma excelente solução.
Sim, sobretudo um deles tinha 5 cilindros e 11 litros aos 100. GPL é
era um Audi?
Não, um Fiat Stilabarte.
Ah, um Fiat Stilabarte.
Ui!
Já há algum tempo.
Na máquina.
Mas ele teve problemas porque cada vez que tinha que, ou seja, fazia alteração, ele chegava à inspeção, detectavam qualquer coisa na inspeção, 90 euros. Voltava atrás para retificar. 90 euros outra vez para retificar.
Olha, isso é paradigmático. Das vezes como a legislação é estúpida, não há outro nome a dar, é estúpida. O caso dos carros a GPL, Portugal era o único país do mundo que não permitia o estacionamento de carros a GPL, a gás de petróleo liquefeito, nos parques de estacionamento, porque há algures o legislador pensou, é pá, o gás dentro de um carro, isto é capaz de estourar. Quantos carros é que estouraram? Deixa-me... nenhum.
Pá, é só mesmo nos sistemas muito antigos, que ainda muito que era com a bilha de gás, e ainda com a bilha de gás, que aquilo era tudo muito...
Mas a partir do momento em que isso está regulamentado, porque é que se faz
seguro,
a diferenciação?
É mais seguro com um carro a gasolina, um carro a gasóleo, até porque os depósitos têm...
Certificados. Para
já são estupidamente resistentes,
sim,
né?
Sim.
E tem sistemas depois
e
também
válvulas
de, para libertar a pressão em
caso
libertar
de a pressão, que até são
e não pinga, dissipa-se na.
Sim, dissipa-se, mas aquilo mas fica rasteirinho.
Sim.
Bem, passamos dos fumarentos para os elétricos e os híbridos que também vão ter.
Eu, antes de passarmos para isso, eu quero dizer só, como vocês sabem, já devem ter visto no nosso website. Tenho feito artigos e tu fizeste um artigo fantástico sobre o sofrimento dos donos de carros velhos.
Que há pessoas que nos deixaram de ler por causa disso.
Exatamente, não fez sentido nenhum.
Nem toda a gente pode comprar carros novos. Isto é um insulto. A pessoa que escreveu este artigo.
Até o sentido do humor.
Não há sentido do humor.
A pessoa que escreveu aquele artigo só tem carros velhos e estava a gozar com ele próprio. Mas é pronto.
E nem é gozar, é um humor.
É humor. Isto é humor.
Mas pronto.
Calma, não.
Alerta, eu estou à procura de um carro em torno de 1000 euros. Tem de ser um carro resistente e tem de ter ar-condicionado. Pode-me dar algum trabalho de mecânica, não tem problema. Vocês estão a ver aí o meu handle do Instagram. Se encontrarem alguma coisa porreira no OLX, eu quero comprar um carro, olha, provavelmente para me dar problemas na próxima inspeção e para fazer um projeto. Ainda não pensei bem o que é que quero fazer, mas sei que comprei uma caixa de ferramentas, quero-lhe dar uso. A minha NX250 já está praticamente terminada e o inverno aproxima-se, the winter is coming, e eu tenho de arranjar alguma coisa para me entreter aquelas noites
ali, não,
porque é que ele não trabalha
no inverno, a apertar peças a montar um carro todo desmontado, um trabalho interminável.
Diz que tens livro de instruções, está tudo bem.
Não há livro de instruções.
Dizem.
É sem
manual Lens. Eu comprei um agora.
Compraste. Tens de mostrar.
Ainda não chegou. Aquilo vem da Inglaterra.
Eu posso trazer, mas o meu irmão tem de alguns carros desses.
Uma coisa que me faz ainda alguma confusão é achar o ponto do motor. Quando damos a distribuição...
Isso para mim é magia negra.
É magia negra. Black Sorcery. Eu aprendi com a NX. Mas agora... Vamos continuar
na temática.
Passando dos carros mais velhos, passamos então para alguns carros que são relativamente recentes, híbridos elétricos, que vão passar a ter deficiências próprias nas inspeções. Fernando, o que é que nos podes dizer acerca dessas deficiências específicas dos carros híbridos elétricos? O que é que vai ser procurado?
O que é que vai ser procurado? Ou seja, eu primeiro acho muito bem que também tenho essa especificidade. Porque são carros como os outros quaisquer, mas o seu grupo motriz, obviamente, é completamente distinto. E pesquisando o decreto-lei, e onde ele tem uma listagem com todos os pontos que vão analisar, até fico com medo de encontrar carros elétricos e híbridos na estrada, porque há tanta coisa que se pode estragar que até mete medo. Mas ainda apanhamos todos um choquezinho. Mas pronto. Os pontos específicos para veículos híbridos e elétricos, que têm a ver, claro, obviamente, com as baterias, em primeiro lugar. Eles vão analisar o estado da bateria, ou seja, se está deteriorado ou não. Também temos os sistemas de arrefecimento das baterias, também para ver se está deteriorado ou não. E seguindo por aí, claro que também verificar toda a cabelagem, portanto, a falar de circuitos elétricos de alta tensão, tem que ver se está tudo muito corretamente isolado.
Mas às vezes alguém fica lá agarrado.
Exatamente. Por isso não se agarrem aos cabos de laranja.
Os cabos de laranja.
Não se agarrem aos cabos de laranja.
O que é que é isto? Olha.
Casteiro! Onde é que está o Zé?
Minha nossa. Mas pronto, basicamente essas especificações têm tudo a ver com a máquina elétrica em si, com todo o sistema elétrico, desde as cabelagens, às baterias, aos motores. E também até ao cabo de carregamento, para ver se não está também
estragado. Como os carregadores dos telemóveis começam a descarnar.
Exatamente.
Nós pomos um bocadinho de fita pomada.
E resolve o problema. Acho que aqui não
funciona. Eu
acho que deves fazer isso. Espero que nunca compres um clássico elétrico. Vai correr muito mal.
Isso é uma grande discussão para daqui a uns anos. Comprei um híbrido clássico. E vou me dedicar aqui a desmontar o sistema e a mexer nos cabos de alta tensão.
Por acaso já vi vídeos em que desmontavam carros híbridos e reparávamos as baterias, trocavam os módulos.
Pois há um tipo americano que compra Teslas, todos
destruídos,
e vai tirando módulos e monta, porque aquilo efetivamente são módulos. Sim. Naturalmente tem de ter algum conhecimento de mecânico. Não é algum.
Um novo modelo de negócio hoje em dia, que é converter carros antigos ou clássicos em carros elétricos.
Isso dá outro podcast.
Exato, mas...
Quase dá outro podcast.
Outro podcast.
Pelo menos, não sei como é que é aqui na União Europeia.
Os puristas...
Mas deve haver algum tipo de regulamentação que controle a qualidade do serviço.
Não certeza vai. Que há, mas em Portugal não se pode fazer. É qual, deve ser qualquer coisa assim muito próxima disto. Os processos de homologação em Portugal é tudo tão complexo.
As marcas automóveis já estão a entrar por esse caminho. Já vimos a Jaguar fazer isso.
A Volkswagen, exatamente.
Martin também. Por isso... É mais um modelo de negócio.
Acho que é uma heresia.
É assim. No caso da Jaguar, por exemplo, eles fazem aquilo de tal forma para que seja muito fácil repor tudo do original.
Ah, o Aston Martin também é um sistema também... tipo cassete.
Exatamente.
Chamam de cassete que dá para tirar e pôr o motor conforme as necessidades.
Sim.
Brutal.
Para que o clássico não perca o valor, claro que ainda por cima um Aston Martin.
Se alguma marca quiser eletrificar um dos meus carros, é
assim. Um lado a nível elétrico.
Nada a nível elétrico.
Tem espaço.
Imagina isto, o teu Corsa B, que é 1.5 TD, não é? Que é o motor Isuzu, com o badge lá atrás a dizer 1.5 TD e depois arrancar.
Às vezes também faz quando está sem bateria.
Ou o único fumo que sai do carro por ser das rodas.
Fenobinário,
exatamente.
Por fim, temos ainda a introdução de deficiências relacionadas com coisas que eu pensava que até já eram vistas, como sistema de travagem eletrónico, a direção assistida, controle de estabilidade. Acham que isto vem tarde, tendo em conta que isto são sistemas que há carros já têm há quase 30 anos?
Como é que eles verificam isso? Vão andar com os nossos carros?
Se calhar, devem ligar. Devem ser o diagnóstico OBD. Eu sei que os centros de inspeção já há muito tempo estavam à espera desta normativa e que já praticamente todos eles, se não todos eles, até para continuarem a operar, já estão preparados.
E há centros de inspeção novos, já fui, são espetaculares. Aquilo é, parece que estás a entrar no aeroporto, tudo limpíssimo, máquinas todas novas.
O profissionalismo está a aumentar, olhos vistos, e é bom que assim seja, porque senão também, verdade seja dita, há todas estas alterações, mas depois a fiscalização caudicular em algum ponto, seja por que motivo for, não surte efeito. Uma coisa é certa, já há quem afirme, empresas que se dedicam, que vão conseguir ludibriar o sistema. Vamos ver como, e por acaso até colocámos, por acaso não, tendo em consideração este podcast, não foi, João?
Foi.
Nós colocámos algumas questões à ANSIA, não é? ANSIA, não tem nada a ver com a CIA. É uma entidade portuguesa que é a Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel, que muito amavelmente nos respondeu. de uma forma até interessante, porque disse, bem, isto só entra em vigor
em novembro,
até lá tudo ok. A partir daí nós vamos estar muito atentos para ver se há alguma forma, se estão a tentar nos ludibriar ou não. Mas pronto, vamos ver.
Até porque é a única forma, é mesmo ver o que é que vai acontecer. É perante as novas acontecer. Regras, ver qual é que é a reação.
Porque?
Porque até os próprios centros de expansão
aprendem.
Certamente sim. Conseguem antecipar algumas coisas, não é?
Sei lá, tiras o filtro de partículas, mantens a caixa e passa um tubo direto. Exato. Lá pelo meio. É uma das não coisas que ideias, fazem. Guilherme. Não estou a dar ideias, já está tudo estudado. Isto é prática corrente. Isto é prática useira e viseira. Mas com isto, há pouco estávamos na amena cavaqueira. Não somos contra as alterações dos carros, bem pelo contrário. Até achamos que em Portugal a legislação é demasiado lesiva para todos aqueles que gostam de automóveis e que às vezes é absurdo. Podemos ver o caso português em que não se pode fazer nada e o caso americano onde se pode tudo, por exemplo.
Ou o caso inglês.
No caso inglês acho que é o que funciona melhor, porque permite
uma sanita com rodas
pode, uma grande pode, liberdade de transformação. E eles vão, levam o carro à inspeção,
desde ok. Desde que cumpra as regras. Falta uma entidade em Portugal que faça a certificação disso.
E há algo que se está a perder também. O governo também está a perder uma oportunidade. Estas empresas que exportam, que são importantes para o tecido empresarial nacional, podiam alimentar o mercado interno, aumentava tudo o que era receitas de impostos.
E quantas pessoas trabalham neste setor?
Exatamente. Quantas pessoas este setor emprega? O setor... Não falando especificamente deste setor de preparação, dedicado à preparação e transformação de carros, mas o setor automóvel em Portugal tem um peso muito maior do que as pessoas pensam. Representa mais de 8% do PIB, que é quase metade do turismo. Eu acho que as pessoas não têm noção disto. Estava a ver hoje uma reportagem sobre isso, porque o setor automóvel é um dos setores mais afetados pela crise devido ao novo coronavírus.
E novo que peso. Já começa também a ser usado, né? já passou, é um caso, já é seminovo, é um seminovo coronavírus.
Quando não vier outro, que esperamos que não venha, continua a ser novo.
Mas já começamos a brincar com o assunto, né? Já começamos a brincar com o assunto, está, e já estamos juntos. Exatamente. Se no próximo podcast estivermos em isolamento, já sabem que isto correu mal. Exato, não, estejam descansados, que posso esticar os braços, não toca a ninguém. Estamos a mais de 2 metros de distância. Uns cima, não, também podes ficar, baixo, não me tocas. Exatamente. Estamos todos aqui.
Não, mas é fora de brincadeiras.
Nada, estou com para alegria, mano.
Fora de brincadeiras, acho que devíamos dar mais crédito a estas empresas e também dar. As pessoas são livres, desde que cumpram as regras de segurança, de alterar os seus carros. E não que isso não seja algo penoso e difícil, porque não há razões para o ser. Não faz sentido. Olharmos para outros mercados muito mais liberais e depois vamos olhar para a taxa de mortalidade nas estradas e não podem dizer, estão a ver, neste país, porque as pessoas modificam os carros, morrem mais pessoas nas estradas. Não, não é exatamente o contrário.
Estava outra discussão gigantesca.
Portugal continua a somar, estar um quadro bastante negro no que há a segurança rodoviária diz respeito e às conclusões depois de tudo isso, infelizmente, em pessoas que perdem vida nas estradas. Portanto, não tem a desculpa de ser uma questão de segurança é uma desculpa, porque efetivamente...
Posso dar um exemplo? Na Alemanha, a própria polícia todos os anos mostra um projeto, um carro da polícia modificado, para dizer, façam as alterações com a segurança. E isso
como é que é possível?
Normalmente, isso é lindo. Vamos procurar isso à Guarda Nacional Republicana.
Normalmente são postos 211.
A PSP ainda tem um Audi R8, não tem?
Acho que sim.
Original.
Então, está de série. Está de série, não devia. Sou guarda. Isto aqui com um bocadinho de qualquer coisa ficava um bocadinho melhor.
Bem.
Está de origem.
Super de origem. Super de origem.
Super de origem.
E lembram-se disso, super de origem.
Eu identificava-me com aquele herói. Eu gosto bastante dos carros de origem.
Gostas bastante.
Tirando os jipes, eu gosto dos carros de origem.
Isso não está de origem.
Isso não está de origem.
Tinhas uma carreira nos centros de inspeção.
Eu pensei para o inspetor de centro de inspeção.
E ele está a dizer isso com entusiasmo. E
estás a dizer isso com entusiasmo.
Mas depois pensei, eu não vou conseguir lidar com o ódio de algumas pessoas. Então, ideia.
Não, mas pelo menos há um princípio.
Cumprimentar todos aqueles que zelam pela nossa segurança e inspecionam os carros, E pronto.
E nos ajudou a manter o carro em condições, porque há coisas que muito honestamente não me apetece.
Olha, eu tenho tido uma sorte de todo tamanho com os centros de inspeção. Quero acreditar, se calhar não é sorte, se calhar é a regra e não a exceção. Eu, como sabem, sempre tive, depois devido também ao facto de ter sempre carros do parque de imprensa, não preciso de ter o carro que gosto muito na garagem, porque tenho sempre como, enfim, como dar aso ao meu gosto pelos automóveis. E tenho sempre apanhado algumas inspeções que me dizem, olha, você tenha atenção, que isto da próxima vez não passa, mas desta vez... E há esta plasticidade, as pessoas não
há uma compreensão da parte.
Há uma compreensão, exatamente.
Nós muitas vezes não percebemos.
Bom senso, bom senso. É a palavra-chave, bom senso.
Bom senso,
exato.
E, João, diz lá então, o que é que as pessoas.
É isso que eu
O que é que os nossos apresentar. Leitores, ouvintes, o que é que os subscritores, o que é que eles dizem?
Bem, começo pelo Francisco _ Silva 88, que vai ao encontro daquilo que nós dissemos sobre os fumarentos, que afirmando, sou a favor devido aos fumarentos, é um crime para quem vai atrás e nem falo do ambiente. Ou seja, ele deve sentir aquilo que tu sentiste fazer a circular com o autocarro.
No Ártico, sempre que aceleras um fumarento, há uma foca que morre. Ou é na Antártida. Não sei onde é que há as focas. Mas isto está estudado. Está estudado. Eu posso mostrar um estudo, que agora não tenho aqui, mas há uma correlação entre a morte das focas.
Francisco, se nos estás a ouvir neste momento, prepara-te, porque o ódio vai surgir em cima de ti.
Bem, desculpa, vamos continuar. Não, o Francisco, então, o Francisco está de acordo connosco.
O ódio não é
não.
Já o Tomás V. Sintra afirma que, em prol da segurança rodoviária, que cada vez mais é tida como uma prioridade, sim, devemos avançar com estas novas medidas, tal como o Gonca.Lopes, que diz que sim, é capaz de reduzir os acidentes. Há aqui um acordo de que, se for para reduzir não só os permanentes, como o risco de acidente.
A sensação que me dá é que os infratores, as pessoas que têm os carros mais... Epá, eu vejo carros...
Não nos vê.
Eu vejo carros completamente... Epá, que não têm condições para circular na via pública. Vejo os carros a circular e essas pessoas não sei como é que conseguem... Não devem ir à inspeção.
É isso, pode... alguns penso que...
Nem seguro, nem
não
inspeção.
Não vão à inspeção
nem...
e estão tipo, mano, está aqui uma operação stop. É possível.
É capaz.
Aquela famosa máxima dos sinais de luz na estrada. Eu às vezes penso que levo o carro com alguma coisa sobre, depois eu percebo que é uma operação stop. Não, não sou mandado parar.
Até há grupos.
Há grupos no Facebook, nas redes sociais.
E acho legítimo, sinceramente. Sim, às vezes até acho há coisas que são exageradas.
Aqueles radares escondidos numa moita.
Há coisas que são exageradas. Aquilo não é prevenção rodoviária.
Aí podemos fazer outro
podcast.
Porque acho que há situações em que denunciar a presença das autoridades nem pode colocar em perigo. Nós não sabemos o que é que a polícia está a fazer daquele local.
Em França fizeram certo, uma campanha.
Estar à procura de alguém que matou outra pessoa certo, e tem fuga.
Certo, ok. Mas isso são exceções.
Nós não vivemos num
mundo. A regra, nós, o Waze, aquela aplicação que toda a gente utiliza.
Avisa os radares.
Radares. Acho completamente legítimo. Isso, o radar, qual é o pressuposto do radar?
É reduzir a
então tem de ser se anunciado. Se está escondido, é caça à multa. É caça à multa, não é mais nada. Não podemos estar aqui com histórias. Por isso é que, por lei, o radar tem de estar anunciado. Mesmo. E vamos a outros países europeus. Há inclusivamente dummies a fingir que são polícia e resultam. E as pessoas naquela...
Há formas.
Aqui é sempre encher os cofres ao Estado.
E o efeito dissuasor.
Isto não é uma crítica às... à Polícia de Segurança Pública ou à Guarda Nacional.
Ligerando um bocado o tom.
A Guarda Nacional Republicana, porque muitas vezes são ordens que recebem.
Como aconteceu numa aldeia, acho que escocesa, se não estou em erro, em que os habitantes estavam tão fartos
dos
carros de calor, parece com o secador, a fingir que era uma pistola de radar.
Mas em Portugal aconteceu isso, acho que na zona de Samora Correia havia um Daihu Nubira, cinzento, abandonado na berma. E as duas partas do carro ali no meio do caminho decidiram pintar-lhe umas faixas verdes e fizeram-lhe um banco.
Estás a brincar?
Não,
é a sério?
Eu não tinha certeza se foi em Samora, sei que foi no Ribatejo. E então as pessoas pensavam e abrandavam.
É grande história. Alguém sabe essa história?
Alguém tem imagens em vinhos.
Porque foi engraçado e resultou. Havia mesmo.
Como é que se chama aquela terra dos fenómenos?
entroncamento.
Entroncamento, não terá sido um entroncamento.
Não, não sei, eu penso que foi
essa hora. É só fruta grande, não, é só hortaliça grande, de resto.
Bem, mas continuando aqui com os nossos leitores, o Rafi24 refere que deviam ter em conta o ano de fabrico, o segmento, o tipo de carro e as especificações.
Isso,
acho que já tem. Principalmente nos testes de opacidade, isso verifica-se que eles mexem lá no computador.
Não podes pegar no teu Corsa B e
Euro 6, por amor.
Onde é que está o filtro de partículas?
Exato.
O catalisador já podem procurar. Catalisador,
sim.
Que até deve ter a dizer cá atrás, CAT.
Não,
não tem.
Mas eu sei que tem o catalisador.
Tens de pôr lá o CAT.
Tens de pôr um CAT. Eu adorava.
Não é de origem. Não é de origem.
Verde. Ah, ok, não é de origem. Olha, por falar em origem, e sabem que a Porsche tinha um opcional que era tirar o catalisador ao carro. Hoje isto seria impensável. No final da década de 90.
A Porsche tem opcionais como, por exemplo, a escova do para-brisas traseiro. Não podes. Queres pôr, não queres, podes pôr.
Mas é capaz de ser engraçado que. E tem agora, por exemplo, o Taycan tem aquele ficheiro de som que custa 600€ para o carro ter um barulho mais interessante. É o ficheiro de MP3 ou seja, logo que aquilo é mais caro da indústria, provavelmente. Mas no caso. Mas imagino, queres com ou sem catalisador? Queres sem catalisador? Então paga mais 600 ou 700€ para tirar uma coisa que custa dinheiro.
Pois.
Mas pronto, é pá.
Bem,
adiante.
Continuando, temos ainda adiante. Leitores que pedem estradas mais seguras, ou seja, não só inspeções mais exigentes, como estradas com melhores condições. E por fim temos um leitor, o Alexandre _ Jank, que diz que não é só a inspeção, tudo à volta do automóvel carece de alguma exigência, inclusive os exames de condução. Eu acho que Eu decidi deixar isto para o último, porque acho que pode lançar até as bases
para um futuro podcast.
Porque nós queremos também que tu aproveites e nos digas, achas que devia haver mais exigência no ensino de condução? Achas que poderia melhorar? Nós, de certeza, que isto vai ser um tema que vamos aqui discutir. Acho que estamos todos de acordo que é um tema que merece ser aqui discutido. E acaba por ser, no fundo, uma vez mais aquela questão, somos um país onde já se exige tanta coisa aos automóveis, será que se avançarmos para mais exigência no mundo?
Às vezes o problema está entre o volante e o banco.
Exato. Às vezes.
Quase sempre.
Para
não dizer 99%.
Exato. Normalmente é só fator humano.
É muito raro ver carros baterem uns nos outros. Sim.
A não ser que, pronto, no próximo estejamos aí com um Tesla em modo completamente autónomo e tem um acidente, aí sim é possível de não haver ninguém dentro do carro.
Eu espero nunca ver esse. Não, espero ver esse dia caso ele aconteça num prazo de 20 anos, né? Porque senão era mau para mim. Mas eu não tenho grande vertigem por carros que se conduzem sozinhos. 100% sozinhos. E basta ver o caso da aviação que começou muito mais cedo e que ainda hoje tem os dois pilotos lá. As imponderáveis são infinitamente inferiores no céu.
Sim,
não tens buraco.
Cada vez que acontece um acidente, é um motivo para melhorar ou arranjar formas de que aquilo não aconteça.
Como é que nos carros.
Porque tens um montão de gente a pensar naquilo e mesmo assim não conseguiram contemplar o problema que deu origem ao acidente.
Isso também é um bom podcast.
Também é um bom podcast.
Condição autónoma, sim ou não?
Talvez.
Às vezes.
Ainda recentemente li umas coisas sobre isso.
Guarda para ti, Fernando. Vamos partilhar isso
próximo. Acho que é melhor esperar sentado, a gente pode ficar aqui sentadinhos, beber um cafezinho, a discutir o tema, porque os carros realmente autónomos, ou seja, sem volante, sem nada, do P3 no carro ele vai sozinho, acho que estão ainda uma.
Nível 5.
Sim, no nível 5.
O João tem um carro semi-autónomo, que é ele trava e ele vai sozinho.
Não, por acaso, os travões, é mais.
É um passatempo. Há piadas infindáveis sobre os carros. Ficar aqui o dia eu vou me juntar a ti, porque eu também vou comprar um chasso velho.
Força.
Carro velho.
O grupo está sempre.
O grupo está sempre.
À espera de novos
meninos. Vem. Como é que é? Uma coisa assim. Ou o palhaço que vinha da. Eu nunca vi o filme. Eu nunca vi o filme, mas vejo os memes.
Bem, acho que o tema está fechado. Discutido. Agradecemos-te por teres estado desse lado, por teres participado e teres respondido às nossas questões. Nós, por norma, fazemos isto antes do podcast, gostamos de lançar uma pergunta acerca do tema que vamos estar a discutir.
E onde é que lançamos essa questão?
Por norma é nos Instagram Stories. Por isso, mantém-te atento, está sempre a ver. Nós estamos sempre a publicar coisas novas. E publicamos também estas questões para termos um pouco do input do nosso público, queremos saber o que tu achas acerca dos temas que trazemos aqui ao podcast. Agradecemos-te por teres respondido, agradecemos por estares deste lado e agradecemos aos três por teres juntado aqui todos a discutir esta temática, que acho que é uma temática que afeta, no fundo, todos nós, mesmo que não se tenha um carro que tenha que ir à inspeção, acaba por nos afetar.
É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. No meu caso é a mesma questão de tempo, exatamente, até ter de ir à inspeção.
Pronto. Obrigado por teres estado desse lado. Se tiveres sugestões, envia para o nosso e-mail podcast@razãoautomóvel.com. Quem sabe não será esse o tema que vamos discutir da próxima vez. Uma vez mais, obrigado. Um abraço e até à próxima.
Até à próxima.